Bem-vindos à Conversa 4 com Elias Pereira e Joaquim Bastos e Silva. Hoje Carlos Rally, por motivos profissionais, não pode estar presente. Elias Pereira, esta foi a semana em que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Noronha do Nascimento, fez um discurso forte, que causou alguma polémica, e disse, entre outras coisas, que o corte unilateral dos direitos adquiridos pode ser a abertura da caixa, ou de uma caixa de Pandora. Que avaliação é que faz deste discurso forte de Noronha do Nascimento, a quarta figura do Estado?
É uma avaliação do fórum em que é praticada, do estilo em que é feito e do objeto que a concretiza. Quanto ao fórum, parece-me que era tempo de justiça portuguesa, e isso nós vamos falando aqui assim, aqui e lá, porque era tempo de acabar com esta cerimónia do abertura do ano judicial, porque ela é barroca, é gótica, é desnecessária, é tudo menos útil à justiça. E o que se vê até é que se perde um dia de trabalho, porque vê-se aqueles juízes todos lá de toga a assistirem, alguns até meio adormecidos, a assistirem àqueles discursos que estão mais do que inúteis para a verdadeira reforma que é necessária para a justiça. Este ano não houve croquetes nem sumo de laranja, sempre saiu um pouco mais barato, mas, portanto, há aqui uma inutilidade completa. Isto fazia sentido há 20 anos atrás. Hoje, com os meios de comunicação que existem, as novas tecnologias, a justiça hoje tornou-se muito mais dialogada e muito mais participada. E, portanto, não é útil aquele discurso. Isto é o primeiro aspecto que me parece, de facto, que é inútil. O segundo tem a ver com a política e a justiça. E este fórum é muito propício, já no passado foi assim, há um ano atrás foi assim, que o Bastonardo dos Advogados, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e os outros que são cargos mais políticos, façam um discurso que é um discurso político. E, portanto, quando nós queremos distinguir a justiça da política, vemos um Bastonardo dos Advogados, por exemplo, a fazer um discurso que 90% dele é político. O que é de um despropósito.
Não se revê nessa postura.
Não me revejo de modo nenhum. E, portanto, não creio que isso seja digno para, no caso concreto, para a advocacia, não é digno para a justiça, envolver-se em lutas que não são lutas da justiça. Portanto, um campo é o campo da política e um campo é o campo da justiça. E é neste campo que eu situo o discurso do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quer dizer, é que é um discurso eminentemente político. E naquilo que não é político, é jurídico e condicionador de processos que estão pendentes nos tribunais. Isto é, quando o sindicato dos magistrados, eu não sei se ele falou como sindicalista ou como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a verdade é que ele fala como se fosse um agente que não fosse decisor. Ele é Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a lei do orçamento está em discussão e está em apreciação justamente para saber se viola ou não viola direitos adquiridos, e ele, como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, está no meio de uma cerimónia pública ditando a sua opinião, quer dizer, querendo fazer uma jurisprudência pública do que era a sua decisão. Sem prejuízo de considerar que esta questão da teoria dos direitos adquiridos é uma questão interessante, não é? Portanto, o alcance, a questão técnica é importante e digamos que em termos de jurisprudência vamos aguardar pelos órgãos competentes decidirem, mas é uma questão importante, quer dizer, é necessário saber se de facto o Estado deve prevalecer ou os direitos adquiridos devem prevalecer até o fim de um Estado. Portanto, os limites dos direitos adquiridos é uma discussão juridicamente rica e interessante.
Tivemos um comentador. O Presidente do Supremo serviu de comentador para um processo que está em tribunal.
Sim, comentador.
E que ele será chamado a intervir.
E poderá ver-se chamado. E, portanto, é a gravidade parece-me, eu sintoava isto nestes dois aspectos.
Joaquim Bastos e Silva, pelos vistos, alinha por esta ideia.
Faço minhas para já as palavras do Elias, mas eu dei-me ao trabalho de ver a sessão. E julguei que estava num país após um golpe de Estado. Desde o bastonário ao presidente...
Aliás, a frase inicial do bastonário, se me permite, é lapidar, em que ele diz que, bom, nas análises que fiz nos anos anteriores foram análises negativas e este ano também será assim, não será diferente. Portanto, marcou logo o tom.
Sim. Faltavam lá, para completar aquilo, uns, em vez do cardeal patriarca, uns generais de óculos escuros e estávamos na América Latina em 1970. Não há dúvida que não prestigiou Portugal. É uma sessão triste. A parte positiva foi saber que, de facto, o Presidente do Supremo não vai terminar o seu mandato e vai ser jubilado antes, e eu tenho isso como uma boa notícia. O resto, convenhamos, que não está ao nível dos cargos que ocupa.
Mas é preocupante.
É, mas de facto foi uma sucessão, foi uma cerimónia triste, preocupante, que deixa uma perspectiva da justiça pior do que ela estava na véspera.
E nós, nesta conversa, Elias Pereira, temos falado sempre da necessidade de uma justiça mais ágil, permite uma expressão mais moderna e que possa ajudar o país a ultrapassar esta fase em que vivemos. E a morosidade da justiça tem um custo direto, custa dinheiro ao país. Com este tipo de discursos, em que se nota, de facto, uma fratura profunda entre alguns setores da justiça e a vida política do país, eu imagino que os cidadãos que leram, ou que ouviram, ou que seguiram estes discursos, terão ficado, enfim, no mínimo, ainda um pouco mais preocupados.
Eu penso que muitíssimo preocupados, e não estão mais preocupados porque desconhecem e não têm a obrigação de conhecer os meandros da justiça. Porque quanto mais se conhece os meandros, maior é o desconhecimento e maior é o descontentamento. Porquê? Porque há duas questões que me parecem realmente importantes e são as questões quase de regime, já. Que é, por um lado, os sindicatos dos juízes, dos magistrados, que me parece, num Estado, e nós vimos no discurso à nação, vimos que um quarto membro na hierarquia dos órgãos de soberania a criticar o primeiro e o segundo, a Assembleia da República e o Primeiro-Ministro. O que é interessante, e portanto vermos aqui uma inversão em público e na sua frente, embora com toda a lealdade, porque é realmente frontal, mas vemos um quarto órgão de soberania a criticar o primeiro e o segundo. Portanto, isto para o sistema político é interessante. Segundo, tem a ver nesta mesma linha, e aí é que me parece muito grave, que é o sindicato dos juízes e do magistrado do Ministério Público. Não faz qualquer sentido que órgãos de soberania tenham sindicatos. E porquê é que eles têm sindicatos? Porque quando os privilégios dos juízes estão em causa, aparece a vertente sindical como órgão de soberania, a defender um órgão de soberania contra os demais órgãos de soberania. Portanto, a incoerência do sistema é tão profunda que se vê isto. E quando os cidadãos veem que, de facto, os juízes só vêm falar agora, porque lhe cortaram os subsídios, como cortaram os outros funcionários públicos. Até agora, não vimos a acutilância nem a perspicácia de defender uma lei que tocava já a outros cidadãos. Esses cortes já vêm desde o PEC 1. E nós não temos visto a acutilância nem o sindicato dos juízes, só quando lhes tocaram é que vieram. Portanto, estes privilégios, estes pequenos ou grandes privilégios, é que movem as instituições, e isto é que está mal. Quer dizer, um sindicato dos magistrados judiciais deveria existir para defender princípios, para defender interesses que nem são os dele, interesses públicos, eventualmente. Agora, estas questões vêm agudizar ainda mais a dificuldade da justiça no dia-a-dia e não tocam, sobretudo não tocam na questão central. A questão central continua a ser, é necessário, vemos agora no mapa judiciário, vemos que mexemos, que a proposta de lei pode-se concordar ou não, de facto ela tem alguns ajustamentos que merecem uma análise mais profunda, mas nos princípios gerais é necessário reformar. E quando é necessário reformar, vem toda a gente, desde o bastonar dos advogados, que enfim, eu fosse o primeiro a falar nele por razões óbvias, mas o bastonar dos advogados, os juízes, os magistrados do Ministério Público, vêm contestar. O procurador-geral vem todos contestar. Quer dizer, a reforma que é necessária fazer. Quer dizer, há comarcas, Pampilhosa da Serra tem 140 processos e tem um tribunal novo com um juiz residente e um procurador residente para 140 processos. Portanto, é de uma gravidade e de um desperdício de dinheiro que não pode ser o território como critério a definir uma necessidade de uma casa de justiça. E, portanto, esta questão de fundo é que deve ser discutida. Qual seja o critério? O critério é um território ou é o volume processual, a garantia dos cidadãos terem acesso à justiça, mesmo que até comparticipada pelo Estado? Quer dizer, pode haver tribunais em que compensa o Estado pagar aos cidadãos para se deslocarem ao tribunal, do que ter lá um juiz fixo e uns funcionários. E, portanto, essas discussões...
Em linguagem simples, está mais barato.
Claro, obviamente. Uhum.
E pronto, são estas discussões e estas questões que são muito corporativas, portanto é necessário acabar.
Virando a página, mas continuando na política, no domingo à noite, Carlos César esteve em direto na TV 24, deu uma entrevista no programa Terreiro do Passo e, entre outras coisas, Carlos César diz que os Açores em 2011 tiveram um contributo zero para o déficit nacional, que em 2012 também terão um contributo nulo para o déficit do país e que a região precisa apenas de 120, apenas, faço aqui uma ressalva entre aspas, apenas de 127 milhões de euros para pagar dívidas já contraídas, enfim, um refinanciamento. Joaquim Bastos e Silva, estamos assim tão bem nos Açores? O nosso problema são 127 milhões de euros?
Levantei a questão já há pelo menos 2 meses do problema do refinanciamento. Sempre me pareceu que iria ser uma matéria em ano de eleições com muita sensibilidade. E esta entrevista de Carlos César pareceu-me que só tem a ver com isso, com uma necessidade enorme de, no fundo, marcar posição nacional relativamente à questão do protocolo financeiro entre o Estado e a região. A verba que ele cita, 127 milhões, será que ele cita? O que eu li na altura e que fiz o primeiro comentário há cerca de 2 meses foi a que está no relatório da Moody's do rating da região e diz que as necessidades de refinanciamento da região são de 250 milhões de euros e que não há a mínima possibilidade de o fazer sem a ajuda do Estado.
Portanto, aliás, Carlos César admite isso. Precisa da ajuda do Estado.
Ele fala na metade, fala em metade dessa verba e diz que precisa da ajuda do Estado por aval. Seria, digamos, no fundo é a proposta que ele está a fazer. Estou em ano de eleições, não quero cá protocolos financeiros, não quero cá obrigações que ponham em causa a autonomia, nós não somos a Madeira, nós não temos a mesma situação, quer só o aval do Estado, e isto não soma, é refinanciamento, não soma o déficit, a dívida é a mesma, e portanto, passem para cá o aval. Eu julgo que a situação não vai ser essa, não vai ser simples, e vai haver protocolo financeiro. Por situações bem menos menores, eu tive que negociar um em 1993, e sei que qual é o ambiente no Terreiro do Paço com estas coisas. Portanto, é um ambiente em que é uma negociação difícil. No caso de Jardim, ele próprio reconheceu, eu também dou testemunho dessa dificuldade. Uma das personagens com quem fiquei com uma impressão desagradável, hoje em dia vejo o avô Cantigas e não consigo gostar dele, teve agora este episódio com a EDP e era Ministro das Finanças na
Eduardo Catroga.
Eduardo Catroga.
Foi com ele que negociou.
Foi o último de todos, antes dele, com mais agradável, mais simpático, estava lá a Braga de Macete, mas apanhei vários. E, portanto, para dizer que foram períodos em que uma pessoa percebe que negociar com o Estado em necessidade é muito difícil. Um protocolo financeiro é um esforço com grande desgaste político. E eu acho que vai ter que ser mais transparente e público. Esta foi uma tentativa que me parece positiva. Quer dizer, no fundo, o Presidente do Governo faz o seu papel. Através dos seus meios, conseguiu a entrevista na TV e está a vender o seu peixe, o nosso peixe. Mas eu penso que...
Desse ponto de vista, e agora colocando apenas no papel de açorianos, a imagem que César vai defender em Lisboa e numa televisão pública, pública no sentido de ser muito vista, à TV24, pelos gestores e decisores políticos, ele defende bem a região em relação à Madeira, distinguindo as duas realidades, enfim, um pouco como Portugal tenta fazer em relação à Grécia.
Repare que o que está aqui em causa defende bem se estivermos numa afirmação completamente transparente das contas da região. E, de facto, levantou-se o véu com o relatório das contas de 2010 do Tribunal de Contas, veio uma desculpa esfarrapada da vice-presidência, muito mal construída, muito mal argumentada. Carlos César passa para a frente a dizer que não há problema, mas a realidade vai aparecer este ano. Só falta saber qual é o mês, em que condições, se isto tudo se vai somar à campanha eleitoral. E é esta a minha dúvida, é como é que o Partido Socialista vai resolver um problema que é nosso, dos Açores, dos açorianos, sem se vitimizar porque, afinal, empurramos isto tudo e estamos na campanha eleitoral a discutir um protocolo financeiro com o Estado para nos financiarmos e a obrigar-nos, no fundo, a revelar uma realidade que está conhecida, mas está semi-negada e, portanto, tudo isto, julgo que vai criar aqui, vai ser uma matéria de... onde falaremos muitas vezes aqui.
Elias Pereira, nesta entrevista, Carlos César faz mais uma vez a distinção entre os Açores e a Madeira e dá o exemplo de que nos Açores temos 17 mil funcionários públicos, a Madeira tem 24 mil, basicamente para a mesma população, sendo que nos Açores dividido por 9 ilhas. E dá os exemplos da gestão açoriana, diz Carlos César, bem melhor do que a da Madeira, e cá está, precisamos de 127 milhões de euros. Do ponto de vista da defesa dos Açores é interessante, do ponto de vista dos açorianos que cá vivem, que leitura é que faz?
Bom, infelizmente o mal dos outros às vezes é o nosso bem, não é? E portanto, eu acho que o que aconteceu à Madeira...
Refira-se que a Lei das Finanças Regionais vai ser analisada ainda este trimestre, pelo menos é o que consta do plano imposto pela Troika.
Portanto, o que aconteceu na Madeira, penso que foi muito bom para os Açores. E, portanto, no xadrez nacional, foi muito bom para os Açores.
Neste caso, o mal dos outros pode ser o nosso bem.
Exatamente. E, portanto, vem-nos colocar aqui numa posição mais vantajosa. Todavia, eu creio que as regras, como disse aqui o Joaquim, a questão do protocolo é quase inevitável. Quer dizer, com este Ministro das Finanças, neste quadro económico ou financeiro que o país atravessa, é impossível entrar na concessão de um aval ou numa concessão de uma garantia qualquer, um ato gratuito, e, portanto, tem que ser inserido num âmbito de uma negociação mais séria, de um protocolo mais profundo, em que, de facto, se apura...
Ele diz que também pode haver o recurso aos fundos de ajuda externa da Troika.
Exato. É? E, portanto, assim, mesmo que seja qualquer exato nível, o que eu acho que é importante é o seguinte, é, finalmente, nós sabermos quanto é que a região deve, quanto é que as autarquias devem, quanto é que o sector público empresarial regional deve, e portanto, isso é que é fundamental. Portanto, esta dívida, uns dizem que a Moody's diz que é 250, o Governo Regional diz que é
127. Isso é o refinanciamento.
Exato, para o refinanciamento. Exato, mas a dívida real, de quanto é que é a dívida real, eu acho que é fundamental. E, portanto, saber dos 38 municípios nacionais que estão em dificuldades, alguns dos Açores estão em dificuldades, em risco de bancarrota ou não.
Claro,
e, portanto,
estão.
E é necessário esse diagnóstico, é que é a nossa dívida real. Portanto, e é isto que é preciso saber para nós chegarmos à outra conclusão do outro ponto, e que aqui já falámos, e que eu há dias dizia, que era uma mini-troika açoriana, que era necessário fazer, mesmo não estando numa fase igual à do resto do país. É importante saber que 17 mil funcionários nos Açores não se devem comparar...
Mais as empresas públicas.
Mais as 17 empresas
públicas. Mil já existia em 1993, só que, entretanto, ficaram os mesmos.
Exatamente.
Mas, entretanto, cresceu tudo o que
o
é...
O setor empresarial.
Todas as empresas que ficaram, digamos, anexos do Governo Regional, estas SPRIS,
exatamente, exatamente. Só da Açores e outras.
Sim,
e, portanto,
Açores.
E as próprias autarquias. Portanto, o que é necessário saber não é comparar se o meu colega é um mau profissional, eu, se me comparar com ele, vou no caminho necessário para ser um mau profissional. Portanto, se comparar os 17 mil com os 24 da Madeira, não é termo de comparação. A questão que se deve pôr é se os 17 mil é ou não é excessivo para a região autónoma. E, portanto, isso é que, se nós virmos as empresas públicas que existem na região, se virmos estes institutos públicos que existem, alguma desorçamentação acentuada, muito acentuada, que existe sobretudo na saúde, quer dizer, tudo isto é que deve ser repensado. E, portanto, eu quando digo que a mini-troika açoriana deveria ser pelo menos um instrumento de reflexão, porque acho que era uma oportunidade única nesta campanha eleitoral de se discutir, começar a refletir uma nova estrutura autonómica global para os Açores.
Isto apesar de já agora, pondo aqui isto num pouco em diálogo, não há oportunidade neste momento para aliviar a máquina, porque nós estamos, de facto, com um problema de desemprego gritante e, neste momento, é só diagnóstico, porque os funcionários públicos e nas empresas, mesmo que sejam, e são, com certeza, excessivos em muitos casos, não há saídas profissionais. E, portanto, aliviar a carga é absolutamente impossível nos próximos anos. Quer dizer, sou pena de uma crise social nos Açores de proporções ainda muito mais...
Sim, é verdade isso, mas a tomada de medidas que racionalizem os recursos humanos parece-me inevitável, mesmo que sejam com rescisões, com fundos de desemprego a suportar, com reformas antecipadas. O facto é que tem que se encarar isso de frente, ou seja, tem que haver uma chamada à realidade da nossa estrutura.
Fazemos aqui uma curta pausa, voltamos já a seguir para a segunda parte da Conversa 4. Estamos de volta à conversa A4. Primeira parte falámos de justiça, de política e de justiça. Vamos continuar na política. Berta Cabral disse que ainda é cedo para deixar a Câmara de Ponta Delgada e que quando essa altura chegar, olhará olhos nos olhos do eleitorado dela para anunciar que se vai embora da Câmara para se dedicar apenas à presidência do PSD e à campanha eleitoral. Joaquim Bastos e Silva, olhando para o calendário que aí vem, temos o Congresso do PSD em abril. Até lá, Berta Cabral previsivelmente manter-se-á como Presidente da Câmara de Ponta Delgada. Depois do Congresso, é a altura certa para ela se dedicar apenas e só à campanha eleitoral e à liderança do PSD Açores?
É essa a minha interpretação. Não, nem sequer tenho opinião sobre se deveria deixar agora, se para o próximo mês. Acho que há um limite. Deixará, quando entender, com um limite que é o Congresso. Uhum. Porque o Congresso tem que trazer algo de novo. Hoje em dia, tem-me parecido que os Açores têm que se integrar no mundo em que vivemos. Vai haver duas grandes eleições este ano. E já há uma discussão política muito viva, em primeiro lugar, em França, também nos Estados Unidos, elas até estão em paralelo, que marcam um pouco esta diferenciação de políticas entre esquerda e centro. Eu chamo centro porque hoje em dia à direita já estão partidos que nem existem cá. Portanto, partidos da extrema-direita que ocupam o lugar dos nacionalismos, dos incómodos com os imigrantes e coisas assim. Portanto, deixemos essa parte lá para as Franças e não nos preocupamos com isso. Mas ao centro falta aqui uma agenda política, porque eu não me acredito que o PSD regional, com a fragilidade da nossa economia, fique pela expressão do PSD nacional que, condicionado pelo acordo da Troika e, em parte, eventualmente até por alguns excessos ideológicos, está muito nas reformas estruturais e na austeridade como política única e acreditando que tira Portugal da situação em que está por esse caminho. Portanto, no fundo, em três eixos, que é fazer crescer as exportações, reformas estruturais e austeridade, é, digamos, o conjunto ideológico do PSD Nacional, no qual eu não me revejo, não por achar, nem não é por razões ideológicas estritas, porque todos vamos evoluindo para o momento atual. Falta aqui uma componente que, mesmo que venha de fora, porque as condições de Portugal não são criadas endogenamente, mas é preciso responder politicamente à necessidade dos cidadãos terem esperança e encontrarem, acima de tudo, para os seus filhos e para, digamos, os seus anos de vida ativa, expectativas de ter emprego e atividade e realização. E, portanto, é esta, portanto, o encontrar uma linguagem adequada, uma narrativa política, é essencial para o PSD, porque aparece este ano, digamos, com uma possibilidade enorme de ser o próximo governo. Quer dizer, se tudo correr com normalidade, o PSD ganhará as eleições. Portanto, essa é a minha convicção e nem sequer tenho aqui nenhum pensar com o desejo. Olho para a situação, vejo a saída de Carlos César, vejo as dificuldades com que o PS sai depois da tralha socratina que tivemos, portanto, e os seus reflexos na situação criada, as dificuldades com que estamos a viver nos Açores, o desemprego, portanto, o desânimo, quer dizer, eu vejo que... Mas é preciso uma resposta, uma narrativa positiva que ainda não veio. Quer dizer, falta. Falta, para além de poder faltar outras coisas. Portanto, eu parto do princípio que o PSD está-se a organizar, vai ter um congresso vivo, político, e que Berta Cabral sai livre de mão, de tempo, de tudo, para percorrer a região com a nova narrativa.
Nesse congresso, Elias Pereira, haverá apenas Berta Cabral ou poderão aparecer outras vozes?
Em princípio será só Berta Cabral, atendendo à proximidade do ato eleitoral, e portanto penso que não haverá outros corajosos candidatos à liderança do PS.
Isso seria mau para o partido?
Dependeria da pessoa que aparecesse, poderia dividir ou não um partido que se tem que manter unido para um debate eleitoral que vai ser difícil, atendendo até à própria força que o PP à sua direita tem. e, portanto, que será um adversário, provavelmente poderá originar uma maioria relativa, mesmo que o PSD ganhe. Portanto, poderá haver aqui um fiel de balança que poderá ser um PP que será, a meu ver, que acho que ainda é a grande incógnita da força e do resultado.
Podemos ter um cenário de empate, como já houve, de empate no número de deputados, com o PP a manter, enfim...
O fiel da balança.
E, neste caso, com mais deputados do que teve há uns anos. É possível?
É possível, penso que é possível. E, aliás, vai ser um desafio muito... Vai ser um resultado e vão ser umas eleições interessantes, sobretudo por isso, porque eu acho que pela primeira vez poderemos ter um governo minoritário. Poderemos ter, não é? Vai depender, estamos a muitos meses de eleições e depende do próprio projeto.
O timing de Berta Cabral é o outro quadro, no seu entender?
Para
gerir a saída da Câmara, assumir a campanha...
Eu penso que nisso, acho que há uma questão, que, para qualquer candidato, seja o candidato do PS, seja o candidato do PSD, eu acho que o limite da saída tem que ser uma questão de ética política. Quer dizer, quando os atos praticados pela Câmara ou pelo Governo forem mais atos pré-eleitorais do que atos de Governo, devem suspender os seus mandatos.
Sim, porque a mesma questão se coloca, quando é que Vasco Cordeiro deixará de ser o Secretário-Geral de Economia?
Exatamente. E, portanto, e esta ética política, parece-me que isto era de apelar, quer um, quer outro candidato, que fosse realmente, deixasse, assim, nunca utilizassem os cargos de desempenho para fazerem...
Estará Vasco Cordeiro, Joaquim Bastos da Silva, à espera do passo de Berta Cabral de sair da Câmara para ele também anunciar que sai do Governo?
Tudo isso me parece quase irrelevante. Cada um tem as suas dificuldades para o início, que ainda não, no fundo, estamos aqui a ensaiar passos muito pequenos, muito desinteressantes, estas notícias diárias também de Vasco Cordeiro não somam nada, não têm conteúdo, trata-se de aparecer e de marcar presença na fotografia. Quer dizer, aparece para a fotografia, mas não tem discurso, não tem política, não tem nada que perspective ao que vem. E, portanto, mas também, digo, mas esse vazio eu estou a senti-lo também no lado do PSD. Portanto, o PSD, para iniciar a campanha eleitoral, tem que saber ao que vai e tem que ter uma narrativa lógica que as pessoas sintam. Sim, sim, aqui está um PSD a apresentar-se bem preparado, parece, com programa, com uma linguagem, como... Por exemplo, vejo que o Partido Socialista francês fez trabalho de casa, apareceu os 60 compromissos para a França, eu já os li, disse, olha, aqui está uma surpresa, eu não concordo com a imensa coisa, mas separa as águas. Muita gente vai concordar com aqueles 60 compromissos, portanto está a ocupar, tem uma agenda, tem um programa, tem um discurso, está bem preparado, os documentos estão na internet, uma pessoa tem as páginas, tem o diálogo, tem os Facebooks, quer dizer...
Eu, de facto, tem um exemplo do que pode ser feito.
Não, do que pode ser feito. Eu numa hora que andei lá, disse, sim senhor, eu percebi numa hora qual é a orientação do Partido Socialista Francês e há ali uma narrativa à esquerda ainda não produzida.
E sobretudo, eu creio que não só, o caso do Rajoy em Espanha também foi um bocado isso.
Pronto,
e, portanto,
conseguiu.
Afirmação clara do que é que são os princípios. E eu acho que o ónus da parte do PSD ainda é maior, porque é o partido de oposição e, portanto, ele é que tem que procurar alternativas aos erros que o governo tem apresentado nos últimos anos e, portanto, tem o ónus de provar qual é o seu projeto, em que é que os outros erraram e em que é que vão retificar esses erros. E, portanto, o seu caminho é mais difícil, mas tem que ser de uma forma muito clara e de uma estratégia inteligente e bem elaborada e fundamentada. Não podem ser visitas a uma fábrica, ou uma visita solta, ou uma agremiação qualquer, ou uma cooperativa.
Tem que trazer
inserida num contexto, num contexto político global.
Quando não, esqueça ser mais do mesmo portanto, do que temos visto ao longo deste ano.
Acaba por ser umas eleições por uma junta de freguesia. E, portanto, e não podem ser. Não? E, portanto, eleições por um que nós queremos com um projeto sólido de desenvolvimento regional, tem que ser com um conjunto de políticas articuladas e fundamentadas e devidamente sustentadas, por, quer no ponto de vista político, quer no ponto de vista financeiro, quer dizer, é necessário...
E repetidas, porque a mensagem passa também por repetição.
Exatamente,
o discurso
exatamente.
Tem que estar articulado e exatamente. Não há qualquer problema de repeti-lo. Mas os discursos exatamente. Políticos devem ser
aliás,
repetidos e ditos com as cambiantes dos seus argumentos.
Exato.
E, portanto, a própria pessoa vai ficando cada vez mais segura de que é aquilo o seu
a
caminho.
A boa ciência política recomenda que o bom discurso político é aquele que lança 3 ou 4 desafios, não precisam ser 10, lança aqueles 3 ou 4 e à volta daqueles 3 ou 4 que são ideias fortes, de vetores, que têm que andar e acentuar aqueles vetores. Portanto, e esta estratégia definida de global é preciso que qualquer partido tenha. O partido da oposição parece-me ter mais responsabilidades porque tem que marcar uma diferença, não é? E, portanto, ao partido do poder basta manter esta linha do que é que fez e o que é que fará, será o que fez. E, portanto, a retrospectiva histórica diz muito do projeto futuro do partido que candidata se quando é do lado do governo. E, portanto, o ónus da oposição é muito maior. E daí que a responsabilidade de Berta Cabral penso que é bastante maior e o tempo urge. Quer dizer, não pode ela, 2, 3 meses antes, entre abril e o verão que aí se mete, vir apresentar um projeto solo.
Estamos já a meio desta segunda parte.
Já agora, só uma nota. Não, é só, vai lá ver, tempo tem, abril, entre abril e as eleições, vai menos. Por exemplo, o candidato socialista apresentou há 15 dias, né, há 10 dias, o seu manifesto e vai ter ali eleições em abril. Portanto, quer dizer, é possível, até nem convém, que haja uma espécie de vulgarização, mas há ali 3, 4 meses cruciais entre a apresentação da proposta, e a proposta tem que ser muito consistente, e depois a apresentação dela num discurso coerente.
Quando digo esse discurso, há 2 tipos de discurso. Há um discurso externo, que é para a população, e há um discurso interno para o partido. E nós temos aqui um partido que está na oposição, que não tem, digamos, que a máquina partidária pelas ilhas devidamente definida e as listas para os deputados têm que ser devidamente preparadas. Portanto, este discurso, este tempo urge para os partidos da oposição se reorganizar nas próprias ilhas. O nosso círculo eleitoral é um círculo eleitoral especial. E, portanto, se deixarem listas de deputados para 15 dias antes ou 3 dias antes do fecho, portanto, estes 2 tempos que eu penso que um partido da oposição tem que ter têm que ser rápidos, não é?
Vamos dar só uma espreitadela para uma notícia que fez manchete esta semana no Açoriano Oriental, que a Universidade dos Açores precisa urgentemente de um empréstimo de quase 3 milhões de euros, 2,7 milhões de euros. Alternativa, entre outros cortes, os despedimentos na Universidade. Joaquim Bastos e Silva, é a primeira vez que a Universidade dos Açores recorre a um empréstimo, ou pelo menos faz um pedido. Agora Vítor Gaspar dirá sim ou não. É mais um sinal dos tempos em que vivemos?
É.
Ou há aqui uma má gestão acumulada da universidade?
Penso que não, que isto assenta na dificuldade de encontrar financiamento na banca, o que é uma situação parecida com o refinanciamento que o Governo Regional precisa. Quer dizer, nós estamos, os bancos estão a apresentar agora prejuízos este ano, reportados ao ano anterior, que acumulados dão 1.000 milhões de euros de prejuízos para a banca. Ora, é um número nunca visto. Significa que nós estamos com uma banca em péssimo estado e, por isso, vai demorar tempo a retomar as condições de financiamento à economia e também a instituições como a Universidade dos Açores. Portanto, o que está aqui é, para conseguir isso, vai ter que ter um aval do Estado, não consegue levantar. E se não obtiver esse aval do Estado, a Universidade dos Açores vai ter que se encolher e, portanto, não vai ter formas autónomas de resolver o problema e, por isso, é uma situação muito semelhante a firmas solventes que estão, no fundo, a despedir gente e a não pagar salários porque não conseguem os fundos de maneio e os financiamentos os refinanciamentos que teriam. E, portanto, estamos a viver situações únicas com a possibilidade destes episódios se agravarem de mês para mês e, portanto, estarmos aqui numa situação explosiva do ponto de vista social, porque isto tudo se resume a quê? Despedir gente.
Elias Pereira, subscreve este ponto de vista ou de que a Universidade pode, há quem diga, mesmo dentro da academia, que a Universidade também pode aproveitar este tempo que vivemos para se reestruturar, modernizar e tornar um pouco mais leve?
Penso que é inevitável. Vamos ver. A Universidade tem um orçamento
E, portanto, que foi reduzido em mais de 1 milhão de euros.
Foi reduzido. E, portanto, era necessário adaptar os seus serviços e a sua orgânica ao novo orçamento. Portanto, se há essa derrapagem, parece que o orçamento não terá sido cumprido, aparentemente, não é? E, portanto...
As obras na Terceira, enfim, que já vêm de trás, terão contribuído de sobremaneira para esta situação.
Em princípio, estariam orçamentadas. E, portanto, a questão que está aqui, nós, eu penso que Portugal e as instituições de Portugal têm que começar a cumprir os seus orçamentos. E, portanto, tudo o que vai ao orçamento, havia, de facto, esta facilidade de recorrer à banca. Hoje a banca não é um parceiro para más gestões e é preciso ter essa ideia clara. E eu penso que é o grande efeito positivo da austeridade, por um lado, é reduzir o déficit público, mas, por outro, é desalavancar instituições ou empresas que... Por distrações de gestão, vamos chamar-lhe assim, socorriam-se da banca que estava logo na esquina. E, portanto, deixou de haver esta esquina.
Mas eu não percebi na notícia que seria por desorçamentação.
Não, eu não estou a dizer.
Porque o empréstimo pode estar orçamentado.
Pois,
e ser
não, eu também não estou a dizer. Não estou a dizer neste caso concreto. Neste caso concreto não conheço. E, portanto, não estou a falar do caso concreto. No caso concreto, o que eu acho é que, portanto, foi uma dificuldade extraordinária que a universidade teve, não é? Portanto, imprevisível, portanto, não era previsível, mas que poderá talvez ser o melhor sinal para se reestruturar, sobretudo a nível de cursos que. E aqui temos uma questão que essa é uma questão de fundo, saber que há cursos que estão nos Estados Açores que interessam à sociedade e que podem até gerar desemprego. E não só nos Estados Açores.
Estão a gerar.
As universidades em geral...
A comunicação social é um deles, por exemplo.
Pois, as universidades em geral continuam a formar gente que no dia seguinte a acabarem o curso vão para o desemprego.
E, portanto, se bem que este novo reitor tenha dito e, pelos vistos, vai apostar, enfim, em áreas, nomeadamente na área da ciência e tecnologia, que podem, de facto, fazer a diferença. E antes tarde do que
é um bom sinal, é um sinal de adaptação da universidade à vida real e empresarial. E, portanto, aliás, um caso exemplar é a Universidade de Aveiro. E, portanto, que tem uma ligação excelente. E, portanto, se calhar era uma ótima solução para os Estados Unidos.
Estamos a 4 minutos do fecho desta conversa a 4. Esta foi também uma semana de uma tragédia improvável e impossível à partida de prever. Um jogo de futebol no Egito, em que uma das equipas é treinada por uma dupla portuguesa, Manuel José. Um jogo que acabou numa batalha com... até agora 73, 74 mortos, perto de 1000 feridos. Joaquim Bastos e Silva, isto não é futebol, isto não é só aqui entre aspas a violência entre clubes rivais. Fomos percebendo ao longo das horas subsequentes, ao longo dos dias, que há aqui uma manta política por detrás deste confronto.
Sendo rápido, o que me apercebo é que estas claques do futebol estiveram-se envolvidas nas manifestações e, portanto, na Praça de Tahrir do Cairo, e existe da parte dos militares. Vamos também ver que já houve eleições, há um parlamento maioritariamente religioso, portanto, islâmico, mas os militares é que estão no poder e têm o governo. Estes militares ainda têm relações ao regime anterior, é Mubarak, têm contas a ajustar com esta gente. São desordeiros, mas estiveram no conjunto de, digamos, foram muito combativos no período, digamos, se quisermos, para derrubar Mubarak. Quando há aqui uma declaração, uma espécie de juízo de intenções, de que quando começaram os conflitos em Porto Said, que houve como que ordens para que aquilo ganhasse mais proporção. Quer dizer, que,
a polícia, enfim, a autoridade esteve lá de braços cruzados.
E tanto que há um inquérito lançado pelo Parlamento.
Há uma imagem de um policial que está, enfim, a rir, a ver e a rir, enfim, de braços cruzados, praticamente. Elias Pereira, uma leitura sobre este evento?
É exatamente nesse sentido, quer dizer, a polícia tem ainda, digamos que, o Mubarak deixou descendentes na polícia, eventualmente, e portanto eles mantêm-se neste silêncio num momento de violência incrível, quer dizer, aquilo é uma chacina perfeitamente indescritível, não é? E portanto, e agora há dois aspectos que é preciso, talvez, são dois sinais que é preciso ver, que é até que ponto é que isto é um sinal de que os militares estão para ficar, E, portanto, e se isto é, digamos, que estamos aqui, e, portanto, nós é que vamos controlar isto...
E pode ser útil nesta estratégia,
e pode ser útil esta estratégia. Portanto, numa inversão das próprias eleições, aliás, é muito estranho o diferimento, quase um ano, entre as eleições e a tomada de posse do governo. Portanto, há aqui um sinal que é só incógnito. Evidentemente que isso pode ser puramente especulativo, mas não deixa de ser uma interrogação. A segunda tem a ver com o próprio poder dos militares no fenómeno desportivo. Quer dizer, agora, enfim, que todos nós gostamos de desporto, houve a demissão por um militar, demitiu o presidente da federação e a FIFA, enfim, já ameaça retirar o Egito das competições europeias.
Há um bocadinho de Portugal em 1975, no fundo, isto é uma constituinte. O problema do governo também tem a ver com a elaboração da Constituição e entretanto, está lá o Vasco Gonçalves.
Exatamente.
E com esta memória ficamos por aqui e voltamos para a semana. Até lá. Bom fim de semana.